O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 5 do podcast O Etu Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a querida professora Luana Tolentino. Muito grata pela sua presença. Luana Tolentino é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, professora de História da Educação Básica desde 2008, tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. É autora dos livros Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano na Discriminação no Brasil e Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. Em 2016, recebeu a medalha da Inconfidência, maior honraria concedida pelo governo do Estado de Minas Gerais. É colunista da revista Carta Capital e pesquisadora do NEA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, UFMG. O episódio de hoje é Amefricanidade, a construção de uma identidade étnica com a incorporação de dinâmicas culturais. É possível interpretar que a palavra se limita a definir a condição geográfica dos povos negros nas Américas. Porém, o termo criado por Lélia Gonçalves vai muito mais além, né? Para a antropóloga, é importante ultrapassar uma visão romantizada da África para se voltar para a realidade própria vivida no continente americano, reconhecendo sua influência na formação cultural e valorizando as táticas aqui criadas contra a dominação colonial. No texto da Lélia Gonçalves, a categoria político-cultural de amefricanidade de 1988, a pensadora afirma que essa categoria pode ser observada desde os primórdios da presença negra nas Américas. E ela diz, nesse texto, né? Já na época escravista, ela se manifestava nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta se encontra nos quilombos, cimarrones, cumbis, palenques, marronagens, marron societies, espraiadas pelas mais diferentes paragens de todo o continente. Reconhecê-la é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje, amefricanos. Querida Luana, que estudou, fez muitos trabalhos em cima da teórica, né, que foi Lélia Gonçalves, queria que você nos falasse um pouco mais a respeito, né, desse pensamento da nossa Lélia.
Então, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Baby Amorim, obrigada pelo convite, inclusive conheci a Baby, não pessoalmente, mas de nome, assim, da militância, justamente nesse período que eu estava estudando, né, um pensamento intelectual da Lélia Gonzalez, a contribuição dela nos jornais feministas. Então, é desse período que eu também conheço a Baby Amorim, então eu fico muito feliz com esse reencontro. Então, pensar nesse conceito de
amefricanidade. É uma palavra difícil.
Desculpa, Lélia, me perdoa. Amefricanidade, né, é pensar no movimento que a Lélia Gonzalez fez de insurgência, né, ao pensamento colonial, ao pensamento acadêmico, que sempre foi construído a partir de uma voz branca de origem europeia, né, o que se construiu a respeito do ser negro, ser mulher, ser escravizado, na maior parte do tempo, foi construído pelas vozes brancas e masculinas. Então, quando a Lélia Gonzalez traz esse conceito, ela está justamente reivindicando novas perspectivas, novos olhares a respeito da população negra, da comunidade negra, nesse território americano, né, que se dá a partir do advento da colonização, da escravidão, mas em meio a tudo isso se refaz, se reconstrói, luta, constrói, inclusive, né, uma boa parte da nossa cultura, do nosso país. Então, é isso que eu entendo desse conceito da Lélia, uma reivindicação de novas perspectivas, novos olhares a respeito da trajetória da população negra, do povo negro nesse continente.
É importante para a gente ter essa dimensão geográfica, porque eu comecei a estudar cultura africana e afro-brasileira e somente em 2008 foi um curso destinado a professores, que foi feito pelo Saloma Salomão e o Acácio Almeida, os professores doutores, que eu amo de paixão. E fui aceita lá, apesar de não ser professora, mas por estar, né, envolvida com um quilombo, que estar dentro de um bloco afro, e eu queria aprender mais. E ali foi o meu contato real com a nossa produção acadêmica, com a produção artística, cultural, de uma forma mais ampla, porque, para mim, estava centrado aqui no Brasil, Estados Unidos, e pouco se fala dos nossos irmãos aqui ao lado, né? Então, a cultura... E ali eu senti, foi ali até que deu o start de ir atrás, de conhecer muito mais sobre, né, a presença negra nos países da América do Sul. Então, acho que ela reivindica isso também, né, que esse olhar para essa, como que não só nós brasileiros, mas como todos os colombianos, peruanos, argentinos, uruguaios, né, conseguiram resistir também, né?
Sim, e de um ponto de vista não só do sofrimento da escravidão, que de fato existiram, mas uma perspectiva da resistência, da reconstrução, né, de um renascimento, de uma ampliação, de uma transformação daquilo que foi trazido do continente africano e que tomou novos vieses ao chegar aqui na América.
Sim. E como foi essas adaptações? Como foram essas adaptações, né? E em todos esses países você vai ver uma história incrível, né? Eu tive a oportunidade de estar na Bolívia, conhecer a história de um rei, né? Ele tem o título de rei, de uma comunidade negra na Bolívia, que a gente nem acredita que exista, mas tem, né? E assim como na Colômbia, conheci, pude observar, e está longe ainda de completar essa expedição.
Na Argentina também, né? Na Argentina.
Argentina
tem... A comunidade negra argentina tem lutado muito para contar, recontar, reescrever essa história que foi, assim, sofreu um processo de violência, de apagamento, de silenciamento muito grande.
Exato. E pensando aqui ainda, né, que esse termo de Lélia vai além, quero partir agora de um texto que você escreveu, né, para o Guilherme, e também saiu na Universidade Livre Feminista, nas Blogueiras Negras, que era o texto Por um Feminismo Plural, o Ativismo de Lélia Gonzalez. E ali eu destaquei uma parte que que ela fala, né? Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. e o que é que fica? A impressão de que só homens, os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este país. A essa mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo. E como ainda existe muita mulher que se sente inferiorizada diante do homem, muito negro diante do branco e muito pobre diante do rico, a gente tem mais é que mostrar que não é assim, né? Isso foi uma publicação da Lélia na revista Mulheril, ano 2, número 5, de janeiro, fevereiro de 82, e página 13, e tão atual, né? Estamos aqui em 2023, né? E ainda falando da mentira tripla, né, no caso, né, sexismo, racismo, elitismo, que ainda a gente sabe muito bem prever por aí, né? E dando continuação aqui, acho que essa parte já é você, né? Falando nesse texto, né, sabemos que por vezes a relação entre mulheres brancas e negras no movimento feminista também é marcada por conflitos, tendo sido Lélia chamada por diversas vezes durante sua militância de criadora de caso.
É muito especial você trazer essas questões, trazer essas lembranças, né? Então, esse texto aí é de 2013. E quando eu escrevi, a produção da Lélia estava completamente assim, espalhada. Eu considero até difícil pesquisar o pensamento de Lélia Gonzalez. Então, esse jornal, no caso Mulherio, né, eu fui à Fundação Carlos Chagas para poder acessar os jornais. Aí só mais tarde eles foram digitalizados. Os artigos dela, assim, nessa época começou a publicar um ou outro na internet, e aí hoje nós temos Lélia publicada em uma grande editora, que é a Zahar, né, do grupo Companhia das Letras, que reuniu esses artigos todos. Então, eu acho que isso por si só é um sinal do quanto a luta negra, né, a luta antirracista, tem contribuído para a reescrita da história deste país, para a reescrita da história das mulheres negras desse país. Então, se eu fosse fazer esse trabalho hoje, eu acho que seria bem mais fácil. E eu gosto sempre, eu estou sempre repetindo essa passagem da Lélia de 82, que é uma prova de que, como diz a Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe, né? Então, as palavras da Lélia, estamos cansados desse ensino que não tem o indígena, não tem o negro, não tem a mulher, só mostra a perspectiva de um homem branco. Como que aí a Lélia já reivindicava 30 anos antes o que nós temos hoje, que é a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino da história, da cultura africana e afro-brasileira? E eu gosto sempre de repetir porque, como professora, como formadora de professores, eu escuto muito: ah, mas hoje em dia tudo é racismo, eu estou cansada, só se fala em racismo. Não, a gente está falando disso há muito tempo. Essa luta antirracista não é uma novidade, ela não chega com o advento da internet. A comunidade negra, os ativistas negros, os pensadores negros estão lutando por essa nova perspectiva, por esses novos referenciais teóricos, pelo ingresso, pela permanência, pela valorização do povo negro na escola há muito tempo. E essa passagem da Lélia diz isso tudo, é uma prova disso. E aí essa outra questão, né, desse conflito dentro do movimento feminista, né? Esse movimento feminista que no seu nascedouro não percebia, não enxergava as mulheres negras, não percebia as especificidades da mulher negra, né? Um movimento feminista formado em grande medida por mulheres de classe média alta, acadêmicas, e a Lélia ali, né? Colocando o dedo na ferida. Então, professora Constância Lima Duarte, professora aqui do UFMG, que esteve com Lélia Gonzalez, conheceu Lélia Gonzalez pessoalmente, esteve em uma dessas reuniões, falou o seguinte, que a Lélia chegava e botava para quebrar, né? Que ela falava assim, ah, vocês estão aí falando da inserção da mulher no mercado de trabalho, mas nós estamos no mercado de trabalho há muito tempo. Inclusive, somos nós que cuidamos dos seus filhos, das suas casas, para que vocês possam ir trabalhar.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623, de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.